O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, abriu a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com um discurso em defesa da democracia e das instituições. O ministro destacou que, mesmo após 37 anos da instituição da Constituição Federal de 1988 e 40 anos do processo de redemocratização do país, isso não significa tranquilidade e ausência de conflitos, a exemplo da nova tentativa de golpe de Estado no Brasil, bem como das ofensivas à justiça brasileira, em especial diante do processo em questão, fazendo referência às restrições norte-americanas.
Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da corte ao crivo de outro estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988.
O discurso do ministro foi feito após uma fala introdutória do presidente da primeira corte do Supremo, Cristiano Zanin, o que abriu as sustentações orais da audiência. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, classificou os atos como espantosos e tenebrosos e rebateu um dos principais argumentos de militantes que apoiam Bolsonaro e criticam o julgamento ao qual ele está sendo submetido no STF, o argumento de que não teria havido crime, uma vez que não houve a efetivação de um golpe de Estado. Como acrescentou Gonet, golpe que só não se consumou porque não obteve adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O procurador sustentou ainda a unidade do processo, que contou com a participação de todos os acusados.
Que a tentativa se consolide. Não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, com apelo ao emprego da força bruta real ou ameaçado. A cooperação entre sidos denunciados para esse objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna nítida a organização criminosa no seu significado penal. Ainda que nem todos os denunciados tenham atuado ativamente em todos os acontecimentos relevantes na sequência de quadros em que se desdobraram as ações contra as instituições democráticas, todos colaboraram na parte em que lhes coube, em cada etapa do processo de golpe, para que o conjunto dos acontecimentos criminosos ganhasse realidade. O grau de atuação de cada qual no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena, mas não da responsabilidade em si pelos acontecimentos.
Em entrevista à Record News, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, comentou que com esse julgamento dos envolvidos na trama golpista, o Brasil dá exemplo ao mundo, o que não ocorreu em tentativa semelhante nos Estados Unidos.
Olha, eu acabei de relatar aqui a gravidade do que nós estamos apurando, do que nós estamos julgando. Uma tentativa de golpe e uma tentativa à organização de assassinatos, sem precedente, ou seja, se isso fosse levado a cabo, seria talvez a maior tragédia política da história brasileira. Como que o Brasil não apura e como que o Brasil não penaliza? Agora, o que estranha é como que o Trump, de fora do Brasil, que não acompanha o que acontece aqui, que não sabe como as nossas instituições funcionam, como que os acusados estão sendo levados a julgamento? Primeiro, teve a investigação policial, teve a manifestação do Ministério Público. E claro, diante da investigação, da manifestação do Ministério Público, cabe ao Poder Judiciário julgar. As instituições brasileiras funcionam. O que nós estamos mostrando ao mundo é que as instituições brasileiras funcionam, que aqui, tentativa de golpe, nós levamos a sério e nós punimos, e tentativa de assassinato, nós também levamos a sério e nós punimos.
Para orientar a militância e a sociedade em geral, a Secretaria de Relações Institucionais do PT e a Fundação Perseu Abramo publicaram uma cartilha explicando os motivos pelos quais Bolsonaro e aliados golpistas estão sentados no Banco dos Réus no STF. O documento foi traduzido para inglês, espanhol, francês e mandarim e esclarece ainda que o julgamento, que alcança 34 pessoas no total, tramita rigorosamente dentro do devido processo legal, com a garantia de ampla defesa a todos os réus. De Brasília, Denise Coelho.